referencia la intervención de Leonel Moura y a continuación iniciaremos la mesa redonda en la que participarán Kevin Power, Julia, Miquel Molins y Leonel. Los argumentos que se han ido presentando en esta segunda fase del seminario, perdonad apenas dos palabras, aparentemente son autónomos y no se cruzan, no se como los argumentos de la primera parte. Son más zonas de intervención, zonas de perspectivas, conceptos y, ya lo hemos dicho, el seminario es un work in progress y cada uno construye su propia red, su propia lente para ver las cosas. En las intervenciones de estos días habéis podido quizás ya coger el pulso de la voz de Leonel Moura, una voz que va un poco arrastrando páginas e impresiones que personalmente he tenido la ocasión de seguir durante estos últimos años. Hay algo que me parece que debería no de contar, pero sí por lo menos de situar. A veces el arte se ha convertido en una especie de discurso sobre uno mismo y ha tenido la tentación de ser como un espejo de un pequeño mundo en el que el artista decide sobre lo personal y sobre lo público. Hay otros espacios, otros lugares en los que el arte vive otras tensiones, quizás otros reflejos, y asume un hecho que me parece fundamental y que va más allá de las estetizaciones normales. Me refiero fundamentalmente a que el arte puede ser interpretado como forma de conocimiento. Una idea que arranca del viejo Platón, pero que ha tenido en las reformulaciones modernas como momentos, diré, como muy definitivos. Esto sirve para el arte, llamadas bellas artes, sirve para la literatura, tiene eso que Julia planteaba como nivel experimental, incluso el poder decir aquello que no conseguimos decir con otras cosas. A mí siempre me ha seducido aquella pequeña fórmula del Schelling, del Bruno. Bruno es un conocido diálogo cuando él dice que al arte le es dado representar poéticamente aquella parte de la experiencia que todavía no puede ser representada conceptualmente. La fuerza del arte es precisamente ser poesía, tener la competencia de la poesía de anunciar algo que la ciencia, la política, todavía no puede construir. Pero quizás esa sería también el desafío de las formas del arte, serían los riesgos de las formas del arte, ¿no? En definitiva, creo que de nuevo nos reconducimos a una recuperación de un espacio de la cultura que pretende atisbar o decir espacios clausurados o lo que ha quedado, esto era un lema del surrealismo, ha quedado secuestrado. Georges Bataille hablaba mucho de ese secuestro de la experiencia, de lo que quedaba fuera porque resultaba imposible. Pues bien, lo imposible es justamente la materia del arte, terminaba Bataille en aquella famosa conferencia del año 37. Esto termina desequilibrando mucho los hechos, es decir, abriendo las circunstancias, las épocas a un pequeño quizás lugar de esperanza o por lo menos de ilusión. Y en esta, en este registro, debo decirlo, quizás la fascinación de muchas páginas de Moura ha sido precisamente ese encuentro entre un límite y una posibilidad, quizás los dos extremos de una imposibilidad innegociable, pero que es la que nos atrae y la que nos trastorna muchas veces, ¿no? Somos víctimas de nuestros propios desafíos. Y nuestros breves encuentros y nuestras breves conversaciones hacen que, por estas razones y por otras muchas, la amistad es, en última instancia, lo que nos hace hermanos, pues ha hecho posible que Moura viniera, coincidiendo con la presencia también en la exposición de la DV, como un registro de, no sé, de un discurso que me parece que se articula directísimamente con lo que estamos hablando estos días. Estoy muy contento que hayas podido venir y creo que tu participación en el seminario ha planteado ya muchísimas cosas y esta tarde pues tenemos todos mucha curiosidad por escucharte.
Gracias por tus palabras. Y me queda una especie de gran responsabilidad que no sé si seré capaz de por tanto responder. Yo tengo un problema con la lengua española, eso me parece que es claro. La proximidad de la lengua crea más dificultades algunas veces que cuando se habla una lengua completamente distinta. Por isso, quando o Francisco me invitou para vir aqui, escrevi um texto para traduzi-lo, para não impedir menos barbarismos, se hablo a partir do meu próprio discurso, sim, um texto. De qualquer forma, penso que algumas palavras que vou utilizar provavelmente não correspondem exatamente ao espanhol. E aí pedi a Francisco que me corrigisse. Quando escrevi este texto, não tinha nenhuma ideia de... Tinha a ideia do título, das pessoas que vinham a falar. Algumas as conhecia, outras não. E, portanto, isso era um problema, porque não sabia exatamente o que devia dizer. E agora que, depois de todos estes dias, sinceramente me parece que este texto está bem para este debate. Cumpre bem o que eu queria e o que, neste contexto, me parece que é importante dizer. De qualquer forma, eu vou ler este texto e depois vou fazer alguns comentários ou tentar de ampliar um pouco o que está contenido aqui neste texto. O texto começa com uma citação de Jorge Duby, que é um historiador da Idade Média, de seu livro El Tiempo de las Catedrales. E diz assim: la vida contemplativa que começa en la tierra solo será perfeita quando Deus seja visto frente a frente. El alma mansa e simple, depois de mantener-se erguida en la especulación, e quando, rompiendo los lazos carnales, contempla las cosas celestes, não pode permanecer mucho tiempo sobre si mesma, porque el peso de la carne empurra hacia abajo. Es tocada por la inmensidad de la luz a lo alto, pero en seguida es llamada a sí misma. Apesar de todo, por poco que pueda saborear la dulzura divina, obtiene de ello un gran provecho. Sin tardanza, inflamada por un gran amor, se apresta a reaprender el vuelo. Em verano de 1970, estava tirado em Las Arenas, na praia de Scheveningen, é uma praia holandesa, em companhia de uma decena de anarquistas holandeses e espanhóis. Por gosto e estilo, quase todos vestíamos roupa escura, continuo. E aunque essa praia não seja muito calorosa, os raios de sol concentrados sobre o color negro produziam um intenso calor. Assim, ao estado algo febril provocado por la natureza del astro, se unia la fiebre própria de quien se entrega a grandes propósitos. E aquele objetivo del encontro era produzir um manifesto capaz de derribar ao governo holandês. Um tamanho assunto e la gestão de los secretos obrigavam a uma aproximação de los cuerpos, formando um círculo em el que las cabeças designavam uma espécie de corona de uma flor negra que se abria sobre la arena, em uma atitude que nos aislava de los restantes veraneantes e de todo el cenário humano e natural que constitui uma playa. Se estabeleceu uma profunda intimidade. O evento banal em aquela época em que tantos perseguiam revoluções esclarece aparentemente dois aspectos fundamentais do pensamento crítico desse período histórico: o ensimismamento das convicções e a crença na capacidade do texto para cambiar o mundo. Temas detalhadamente tratados por las filosofias, las universidades, las... Não obstante, se ha prestado muita maior atenção ao aspecto teórico que à realidade de certas presenças. E isto ocorre, desde logo, porque a reflexão intelectual é uma representação dos eventos e não dos próprios hechos experimentados. Em seu livro Lo Sagrado e Lo Profano, Mircea Eliade esclarece um processo que ajuda a perceber de que está hecho el mundo. E cito: del tronco de un árbol de goma, num bacula, el ser divino, indurro el poste sagrado e traz um gilo com sangre, trepou por ele e desapareceu em el cielo. Este poste representa um eixo cósmico, porque foi a maneira em que ele território se tornou habitável, portanto, se transformou num mundo. Por esta razão, o papel ritual do posto sagrado é considerável. Durante suas peregrinações, los Achilpa, esta, lo levam sempre consigo e eligem a direção que devem seguir segundo a inclinação do posto, o que permite que los Achilpa, aunque se desviem continuamente, estão sempre em seu mundo. Igual que los Achilpa, aquele dia em la praia de Scheveningen se tratou essencialmente de afirmar a existência de um lugar próprio, único e irrecuperável. Traçado por la ideia revolucionária, é verdade, fora de la qual não se halha mais que um vasto deserto hostil, pero por em cima de todo, fisicamente generado por presenças. Lá de los cuerpos vivos de uma decena de pessoas, compartindo os placeres lá em submissão e vivendo um instante único e irrepresentável, sem representação, portanto. Mantenindo o paralelo meramente retórico entre los Achilpa e o grupo de Scheveningen, tendemos a encontrar o posto sagrado em la teoria revolucionária ou em la convicção revolucionária. Ao final, sendo a produção do texto o objetivo último de semelhante reunião, foi ele mesmo quem constituiu aparentemente a razão e o destino destas presenças. Não obstante, eu julgo que nuestro posto sagrado era a proximidade dos corpos e ele compartir algo absolutamente irrepetível. Em esse estado, encontrávamos uma grande energia crítica capaz de derrumbar mundos e, por isso, todo o resto nos parecia irrelevante. hasta el punto de que un pequeño grupo, tumbado displicentemente en buena compañía, se creía capaz de poner en jaque toda a vasta e poderosa máquina del capitalismo e suas representaciones. E, no tanto, por el posible efeito de suas teses, no texto, no manifesto, sino más por la extrema aproximação de los sudores, los cuerpos, las miradas. Ou seja, por el hecho mesmo de compartir. E, ao final, vistas as coisas desde a perspectiva da experiência vivida, por mim, aquele dia o governo holandês foi efetivamente derribado por algumas pessoas, por breves instantes, em um pequeno espaço geográfico dele preciso tamanho de um mundo. As pessoas fazem revoluções para estar juntas. Hasta el final de la década de los 70 se procuraba la revolución mundial, porque entre las visiones sociales perturbadas por la extensión del espectáculo político y económico, solo podía concebirse una contestación de equivalente amplitud y globalidad. Una revolución mundial contra un capitalismo mundial. Mientras tanto, el contorno de los acontecimientos, en esta como en otras épocas, demuestra que ni el tiempo ni el espacio son uniformes y que simultáneamente con el tiempo y el espacio capitalista existen otros tiempos y otros espacios que no le pertenecen o que son ya objetivamente su superación. En este sentido, la revolución no solo es posible, sino que acontece todos los días, en todo momento y lugar. E, desde logo, sempre que o tempo e o espaço, divididos por la tirania da representação, se reencontram. Dicho de outro modo, tempo e espaço são para a ordem natural uma e a mesma coisa. Separados por efeito da cultura humana, e agora brutalmente por la matéria espetacular e representativa de que se hace este sistema vigente, em uma sociedade em que menos valora todo o que é experiência e se reduz em eventos e vidas a lo económico, o tempo e o espaço se encontram desfasados e os acontecimentos só têm lugar e afuera de si mesmos, em um vasto cenário que hoje definimos com os términos mediatização ou globalização, pero que, em fundo, não é sino uma espécie de capa que cubre com um aire pesado e contaminado os pequenos lugares onde se produzem acontecimentos notáveis. Hablar de fragmentação é dizer pouco, e particularmente muito pouco, quando com isso queremos obter uma alternativa à grande tirania da globalidade, porque se cai assim em intento de procurar uma nova versão globalizadora, aunque sea expresada por una multiplicación y acumulación de pequeñas, frágiles y inquietas bolsas territoriales. Se trata, por el contrario, de pensar en la creación de mundos liberados y organizados de acuerdo con principios de convivencia y participación, poblados de presencias físicas y no ya de imágenes superpuestas, solo contemplava desde uma espécie de efeito óptico e social de desfaziamento del tempo e del espaço. Se se considera necessário encontrar uma alternativa à globalização, e tão solo devido à carência intelectual, uma perturbação nos preocupa, devemos vê-la em la reunificação del tempo e del espaço, aquilo que aqui denomino evento, acontecimento ou experiência. Portanto, eu entendo a experiência e o acontecimento como a reunião do tempo e do espaço. Recorro a um exemplo histórico, porque é muito velho. O imperador del ano 1000, Otão III, mandou buscar por toda a Europa o cadáver de Carlos Magno, em cuja presença desejava ser coronado. Não lhe bastou um símbolo qualquer, um papel, uma joia, uma possessão íntima. Exigiu los huesos, que, aunque descarnados, aun así siguen siendo el registro irrefutable de un cuerpo. También aquí, en este gesto singular, tiende a verse el simbolismo a través de la creación de un mecanismo escénico y representacional dispuesto para la ilustración de las grandes narrativas paranoicas del poder. Y es así que está registrado en la historia. Por el contrario, ante la conciencia de la fragilidad de las representaciones y motivado por preocupaciones superiores que son reconocidas a este personaje, Otón III quiso garantizar la verdad del acto a través de una experiencia mayor. Y há que incluso bajo la forma de osamentas, Carlomagno es algo ante lo cual no se puede permanecer indiferente. Colocado frente al cadáver, Otón III transformou a transmissão de um poder abstrato em um ato físico e uma experiência única. A legitimação política e simbólica resulta, portanto, pouco relevante, já que não pode reconhecer-se propósito algum a um cadáver, nem boa lógica a nenhum objeto, pero pode reconhecer-se-lhe essa outra qualidade muito mais determinante, a presença. Estava ali. Diante de... Tendemos a ver em la, esta tragédia civilizacional do século XX passagens fugaces de textos e obras engolidos por la máquina trituradora de um capitalismo que resiste à sua própria catástrofe permanente. Sabemos algo das vidas, de algumas vidas, quase sempre em forma de relatos, pero en el tiempo de una existencia son muy pocos los momentos en que dejamos el papel de observador de los eventos para convertirnos en un evento en sí mismo. Es este el primero drama de una vida inquieta, porque aquellos que fueron tocados por el instante revolucionario, e incluso solo por su soplo, nunca mais deixarão de aspirar a novas experiências. E isto se passa, evidentemente, muito com todos que viveram no período dos anos 60, me parece isto claro. Pero, em esta expectativa de uma nobreza que nos convierta a todos numa espécie de mártires e santos, se consume a vida em espera, sem entender nem utilizar o maior dom de que somos possuidores, por el simples e irrecusável hecho de que seamos uma presença, que ocupamos espaço em determinado tempo. Sem esta consciência, não estamos preparados para a criação de eventos, nem de experiências compartidas. Essa comunidade de que se habla tanto hoje, pero em lá que tampouco se experimenta. E este é o segundo drama da vida inquieta. É o nosso aqui, me parece. Certas atividades possuem por si mesmo a capacidade de construir uma experiência. A arte é talvez a mais reconhecida. Aun estando consagrada à representação, a natureza da presença dos objetos o envolve particularmente eficaz em estabelecimento de relações compartidas. Ademais, hemos assistido nas últimas décadas ao desenvolvimento de obras que procuram precisamente abandonar a tradicional atitude de criação escénica para investigar em la presença e em la experiência. A arte que a mim me parece mais interessante não se limita à la produção de situações, um pouco à maneira proposta por la internacional situacionista, sino que se estende aos ensaios em la vida de tratar de alcançar a unificação del tempo e del espaço, es decir, el acontecimento. Portanto, não se trata só de produzir uma situação, há que produzir acontecimento. Por lo que, mantendo a referência situacionista, se acerca mais à tese de la deriva e da psicogeografia expressadas na fase inicial desse movimento. Não sei se sabem, se têm informação sobre esta. Pero temos que volver à repetida afirmação moderna de que a arte, como a poesia, solo se realizam com sua desaparição, crendo com esse dizer que solo alcançam seus objetivos quando se tornam em experiência vivida, convertindo-se assim noutra coisa. Lo que os propongo, portanto, nesta leitura fragmentada da problemática, globalização, é uma espécie de retorno a questões anteriores aos princípios de busca de uma alternativa também global e, por ele mesmo, condenada a um novo fracasso. Considero que hoje, em lugar de perceber aquilo que não somos capazes de realizar, é mais importante entender aquilo que já temos. É mais importante, onde certos aspectos da existência que motivam movimentos de nossos próprios corpos em busca sempre de outros corpos, porque nos deslocamos para isso, para estar junto, e esta sensação de insatisfação ante todo o que a sociedade de consumo e os mídias de comunicação nos propõem incessantemente, conduzem a encontros e a compartilhar momentos, alguns mais intensos que outros, pero absolutamente irrecuperáveis. De aí a necessidade de uma nova consciência dos atos vividos, entendendo que um beijo roubado, uma amistade profunda, um compartilhar de inteligências, são já pequenas revoluções. Porque tais atividades rompem com o círculo vicioso das representações e preparam o território, à la maneira do mundo de los Achilpa, para que a comunidade pueda convertir-se em experiência. Vê-se, por exemplo, como Guy Debord descreve a deriva. A duração média de uma deriva é um dia, considerado como el intervalo de tempo compreendido entre dois períodos de sueño. Os pontos de partida e de chegada em el tempo, com relação ao dia solar, são indiferentes. Pero é preciso notar que as últimas horas, lá noite, são generalmente impróprias para a deriva. Mostrando que a experiência aqui referida nada tinha a ver com a mera deambulação experimental, um pouco como os realistas o fizeram, sino com um exercício de lucidez compartida. Não é que está borracho para ir à deriva. É um ato lúcido e compartido. Não quisera, por isso, ser mal interpretado. Nada se pode realizar sem uma consciência profunda e viva de los propósitos, ni de lo que está em juego. Se trata, ante todo, de derrumbar governos e sistemas, isto é, ordens estabelecidas pelos poderes do capitalismo, para que a experiência revolucionária pueda ter espaço e tempo. Pero tal coisa não pode hacerse já através da criação de ideologias ou grandes montagens escénicos, cujo destino final seria ele de fracassar provavelmente, ou, em el pior de los casos, instituir novos sistemas insuportáveis. Vivir la vida, com todo o que ele implica, é um objetivo mais importante, inclusive o único objetivo, o vuelo que nos transporta de regresso à presença da imensidade da luz, como dizia. A experiência da arte sigo sendo válida enquanto deriva, ou seja, um método crítico e aleatório das condições pré-existentes de uma determinada prática ou vivência. É assim que se descreve a deriva. A deriva é o passo hacia o exterior do sistema, passo necessariamente incerto, pero que por ele mesmo se revela subversivo. Por outro lado, a comunidade solo se realiza em la perspectiva aqui expressada de reunificação del espaço e del tempo, es decir, enquanto que acontecimento. La comunidade es el acontecimento de la participação. Claro. La aparente complexidade destes conceitos, numa aproximação peligrosa a tanta lá inútil como complexidade em que a menudo se cobija o discurso intelectual da atualidade, proviene precisamente do hecho de que nos faltam palavras. Por ello, mais que criar grandes novas narrativas, precisamos de novos términos que definam com maior precisão os propósitos de que nos hacemos portadores. Hoje, echado sobre una playa cualquier en un círculo de amigos, me gustaría discutir las palabras de que está hecho el compartir de nuestras vidas. Bueno, lido el texto. Intentaría de desmontar un poco, me parece que el texto es claro, mas intentaría desmontar un pouco e tamén, digamos, integrar máis este texto en el conjunto das discusiones que tivemos aquí. E por isso queria reforçar esta idea con que termino el texto, que, como disse, escrevi antes de saber lo que ia passar. E, portanto, parece que deste debate nestes dias ficou moi evidente que tenemos un problema con as palabras, e non solamente lo mío, mas un problema con as palabras enquanto portadores de ideas e de acción. E ficou tamén evidente, quedou evidente, que muchas das decisiones personales, culturales e políticas destes próximos anos passam por un necessário debate sobre palabras. E aqui queria retirar do discurso de Júlia aquilo que me pareceu mais interessante e que não foi o cyborg, que eu lá conheci esta teoria. Foi a afirmação de que ela também acredita na força das palavras para cambiar o mundo. E há que precisar das palavras, não dos textos, não das narrativas, palavras. Queria recordar uma outra história personal. Meu padre, que ha sido e continua sendo um comunista ortodoxo, demasiado para meu gosto, mas muito bem. Quando se referia, sempre hasta hoje, quando se refere a fechas anteriores ao ano zero, nunca diz antes de Cristo. Diz sempre antes da nossa era. Se recusa a dizer a palavra Cristo porque não quer que pensem que aceita a religião. E eu sempre encontrei este de uma precisão muito radical, muito mais radical que o seu comunismo. E eu estou de acordo com esta intransigência. Penso que há palavras que não devemos usar. Porque, exatamente porque são palavras que determinam e limitam imediatamente toda a possibilidade de entendimento de algo. Por outro lado, precisamos de utilizar outras palavras. Há palavras que temos que pronunciar mais vezes. Dou um exemplo muito simples. Por exemplo, quase todos os debates que participei nestes últimos anos, nunca se habla da palavra capitalismo. Não existe. Há como um medo de dizer a palavra. E me gostou muito esta intervenção de Vidal Villa, claríssimo sobre isso, sem nenhum problema. Mas eu participei, por exemplo, em debates do meio artístico, se habla sociedade de consumo, sociedade do espetáculo, tudo isso. Palavra capitalismo, nunca. Há medo. Penso que aqui houve uma palavra, não é uma palavra, são duas, mas neste sentido que aqui utilizo, é uma palavra. Surgiu aqui uma palavra importante, que é esta de democracia radical. E eu intentarei mais à frente de aprofundar um pouco esta ideia de democracia radical. Quedou também muito claro nestes debates que a palavra identidade não funciona mais. Não esclarece nenhum dos problemas que põem lá a globalização, a mundialização, a fragmentação mesmo. E aqui Francisco Rauta, hoje, me parece, esta manhã, ha hecho uma observação que penso que é verdadeiramente crucial, que é ligar a palavra identidade com a palavra propriedade. Na verdade, identidade e propriedade são parte de um mesmo processo. Mas, ao invés de lo que poderíamos pensar, não se trata de la nuestra propriedade, mas sim, precisamente, la propriedade no contexto de um sistema capitalista. Não somos nós outros que nos nomeamos, é o sistema, a sociedade do espetáculo que lo hace. Quando uma pessoa passa a negro, morrer ou mesmo intelectual, é despossuído, não sei se se diz, despossuído de sua propriedade, integrando uma acumulação capitalista sob forma de uma generalização que lo integra. Lo negro, la mujer, lo intelectual. Por isso, não temos que nos bater por uma identidade. Eu penso que temos que nos bater por uma singularidade, que é uma coisa muito, muito distinta. Palavra que não se falou muito aqui. Quero dizer, eu não tenho que me bater para ser um artista, ou um homem, ou um branco. Eu tenho que defender a minha própria existência única, irrepresentável, sem representação, e se possível, aí é mais difícil, irrecuperável. Aí há que bater-se, para não se ser recuperado, reintegrado. Para além desta equivalência entre identidade e propriedade, há uma outra palavra também que é importante, que não se falou também muito aqui, e curioso, porque estamos num meio de renda de arte, que é a palavra representação. Eu tenho um cuidado particular com esta palavra. E por isso me recordo aquele primeiro dia, intentei de dizer a Francisco que não utilizaria a palavra representação, mas sim presentação, que é diferente. Me parece que não basta hoje a ser-se uma crítica da representação. Há que banir a representação. Há que digamos, não entrar em processos de representação. Porque a representação é o processo que integra as identidades. Porque é exatamente o processo que integra uma pessoa e passa um negro. É uma representação. A representação é uma recondição, se diz, recondição, da singularidade de cada pessoa. A recondição a uma identidade espetacular. A representação é a mentira, é o espetáculo, como define Debord. Isto, para mim, é muito claro. Neste sentido, sendo aqui um pequeno aparte, me pareceu muito importante o que Miquel Molins disse esta manhã sobre a ideia de museu como espaço público. Não é uma ideia nova, mas é a primeira vez que eu ouço um diretor de museu dizer isto. Portanto, quer dizer, não és um espaço, o museu não é visto como um espaço de acumulação de representações, mas um espaço aberto a vivências e experiências. Pode ser uma experiência estética, claro. A que teria que corresponder uma arte, também, uma arte de presença e de experiência, e não tanto uma arte representativa. E alienada, me parece que há que utilizar esta palavra. Alienante e alienada. E há que muita arte que é feita hoje é precisamente uma forma de alienação, porque em si mesma impide ao espectador de fazer-se uma experiência e reduz a um receptáculo de uma imagem. Há outro tipo de identidades. A identidade que digamos, que constrói comunidades. Estes processos que se falou aqui tanto de fragmentação territorial, étnica, cultural ou ética, como é o caso, por exemplo, de todos os movimentos que lutam por causas. Aqui também há um perigo de redução a uma identidade, significando exatamente a integração destas identidades num grande mosaico global. E isto demonstrou muito bem Ramón y Vidal, isto também. Mas isso não, esta crítica não significa que estes movimentos devam desaparecer. Ao contrário, se possível, devíamos fomentar e criar por todas as partes movimentos e com construções e organizações muito variadas. Mas há que ser lutando precisamente contra a identidade e exigindo que se reconheça, não sei, uma singularidade, que é muito distinto. E eu penso que só há uma maneira de fazer isto, que não é teórica. É através de que, e neste livro abro muito disto, que eu não sei se é correto dizer em espanhol, que é um acontecimento ou um evento irremediável, quer dizer que não tem remédio, que não pode escapar, não se pode contornar. A singularidade só pode libertar-se de uma identidade quando é um acontecimento, quando se torna um acontecimento impossível de remediar e de evitar. E parece importante dizer que durante os acontecimentos, e quem os viveu sabe que é assim, nunca existem identidades. Quando estamos vivendo um acontecimento, não há identidade. Há uma presença, há uma experiência. Só há identidade depois, quando queremos representar o que passou, contar uma história, como eu com a playa de Scheveningen. E, portanto, aí sim há uma redução a uma identidade. Este acontecimento irremediável que és isto, uma revolta popular é um ato irremediável, um acontecimento irremediável que coloca questões ao poder, isto é evidente. Uma recusa, como disse Francisco, pode ser dizer não. É um acontecimento irremediável. Não. Isto é irremediável. Uma postura ética é um ato irremediável. Mas uma simples presença é um ato irremediável. Por exemplo, neste momento, é irremediável que eu estou aqui falando. Era a única maneira de contornar isto, é marchar-se e ir para outra parte. Mas enquanto partilhamos esta experiência, isto é um acontecimento irremediável para as pessoas que estamos aqui convivendo. Por exemplo, a própria existência física, não cultural, não com identidades, a própria existência física de imigrantes africanos em Europa, os que se tornam visíveis, esta é a questão importante, é um acontecimento irremediável e põe muitos problemas, porque existem. Aí queria dizer que estou absolutamente de acordo com esta visão de Kevin, que propõe a visibilidade ao outro, exatamente para torná-lo uma presença e torná-lo uma presença irremediável, que estão ali, temos que os ver. Aliás, esta proposta de Kevin, digamos, integra este programa para uma democracia radical, que como parece que entrega muito bem. Por isso, um combate a todo tipo de reduções identitárias a identidades ou formas de representação é central. E nestes próximos tempos, penso que, por exemplo, isto vai cambiar muito de la práctica artística. La conciencia de esto, de este tipo de discurso que hay personas que lo están haciendo en este momento con una gran calidad y saber, vai ter uma influência enorme e já está tendo. Já. E aqui queria fazer uma pequenita provocação, que não é uma provocação, eu o penso. Penso que nestes próximos anos, por exemplo, teremos que fazer uma crítica profunda da fotografia. Eu utilizo muito fotografia, portanto, esta é uma crítica e uma autocrítica. A fotografia tinha uma presença enorme na história da arte destes últimos tempos. Mas me parece que a fotografia contribui muito para destruir uma parte muito importante da atividade artística, que é exatamente a arte que tem a ver com presença e com experiência. E aí me parece também que esta atitude ética da arte minimalista vai ser um exemplo muito importante no debate contra a fotografia, que vai se deveria realizar. Não sei se o poderemos fazer. Mas isto não vamos discutir aqui, porque este é um tema que interessará muitos artistas, mas que põe outro tipo de questões. Esta nova, digamos, reconfiguração de capitalismo, de que aqui se abriu no primeiro dia, depois da queda do muro de Berlim, se hace precisamente criando uma identidade muito forte, que é a democracia. E é através de um processo de representação que é o liberalismo económico. Hoje, o dinheiro e sua circulação representam as liberdades democráticas. E todos os políticos dizem que só a economia de mercado pode permitir uma sociedade avançada, democrática e livre. Portanto, a relação é completa. Por isso, este combate, como vos propus, este combate contra a representação é essencialmente um combate contra o capitalismo. E esta é uma grande questão silenciada nestes últimos anos por a intelectualidade, mas poderíamos mesmo dizer praticamente por toda a gente. E eu queria deixar aqui muito claro que não o hace, e se não está presente, sabemos com que o contamos. E por isso aqui queria fazer a crítica à Júlia, uma crítica um pouco hard. Exatamente como me parece que esta teoria, esta tese sobre o cyborg, embarcando numa espécie de nova identidade, é criada também por uma representação, e esta representação é a pertença solução tecnológica del mundo. Ora, esta solução é a proposta mais recente do capitalismo. O capitalismo que está com tantos, que tem problemas, a última proposta que está sendo agora é tudo vai passar bem porque a tecnologia vai resolver todos os problemas. E, portanto, esta tese de cyborg é efetivamente uma tese de reformulação capitalista. Claro. Tal como a internet também é o mesmo. E isto todo inserido num projeto, e aí este é também mais grave, me parece, que pretende retirar às pessoas a sua última réstia, não sei se se diz, resíduo de singularidade. O corpo, é o corpo. Porque, uma vez destruído o corpo social, trata-se agora de destruir o corpo singular. Por isso esta tese de cyborg é verdadeiramente uma tese sinistra, se diz, para mim. Atraente e interessante. Interessante. E é de mais interessante porque exatamente nos ajuda um pouco a ver o contorno desta democracia radical estamos aqui hablando. A democracia que existe neste momento eliminou tudo o que era espaço público, ou está tentando eliminar ao máximo o espaço público, o espaço de interatividade social, exatamente reduzindo tudo a uma representação. Hoje temos só, de la democracia, só temos a parte da representação política. Não há uma democracia de ação, não há uma democracia de ética. É só a parte, é só votar e nada mais. Por isso, uma democracia radical deveria começar por empezar por eliminar a representação e ser uma democracia sem representação, uma democracia de presença. E aqui, ao contrário destes projetos de eliminação do corpo, penso que temos que valorizar o corpo humano, valorizar a existência física mesmo, a presença, a experiência, a singularidade. E aí há que encontrar mecanismos para dar visibilidade ao corpo, um pouco o projeto de Kevin, que pretende apresentar e não representar outros corpos, outras existências, outras presenças. Mas há também que começar nós mesmos a marcar presença. E aí estou de acordo com o Libreiro e Ibrea, que fizeram uma pequena crítica a Kevin. Digamos, não basta mirar o corpo do outro. Temos que empezar a marcar presença. Há que esclarecer que esta presença não é formal, não é uma presença formal, não é só estar aqui. Falo de presença, falo de uma presença assumida e, portanto, não é presença política. Essencialmente, uma presença política. Digamos, portanto, ao mesmo tempo que há que realizar esta crítica, esta destruição, porque a mim me parece que a desconstrução não basta, portanto, há que realizar uma destruição da política representativa, porque é destruidora de singularidades, temos que nos envolver em la política, entendida como ação, como acontecimento, como ato irremediável, isto que estava falando. Parece importante aqui tentar de dizer que estas frases, estas ideias, não são uma mera retórica. Não. Eu dou um exemplo. Como sabem, este discurso consensual dos políticos europeus sobre o processo de construção europeia é basicamente e praticamente total de um grande otimismo. Não há praticamente... No entanto, através de pequenos atos irremediáveis, pequenos protestos de agricultores, conversas mesmo em café, algumas manifestações importantes, os europeus estão num processo de crítica e rejeição deste projeto. E isso continuará. Estou seguro que continuará nestes próximos anos. E, digamos, estes pequenos atos irremediáveis estão não somente criando uma consciência que está completamente do outro lado de tudo o que é veiculado pelos mídias, pelos políticos, etc., mas está pondo em causa o edifício político e democrático de uma forma verdadeiramente evidente. Vê-se a crise dos partidos, dos partidos e das organizações, é evidente. E esta crise dos partidos é objetivamente provocada por pequenos atos irremediáveis. Aqui um político não pode escapar, não pode dizer que não teve conhecimento. E será também, é bom lembrar também que estas ações quase nunca foram organizadas por grandes mecanismos, pelos grandes mecanismos de integração ideológica, os partidos, os sindicatos, as associações. E que muitas destas ações se criam a partir de um simples facto, que é algumas pessoas juntam-se num determinado lugar a uma certa hora. E isto provoca um acontecimento irremediável que vem em todos os periódicos ali a seguir. Por isso, estou muito de acordo com Francisco, porque isso não basta também, há que voltar à agitação, ao agite próprio. E com uma consciência que se não o fizermos, alguien lo hará. Eso no tengo ninguna duda. Portanto, hay que regresar a reuniones, meetings, debates, criar pequeñas organizaciones no ideológicas, portanto, transitorias y con objetivos precisos. Me parece esto todo muy fundamental. Portanto, salir un poco desta, como decía aquí, não basta sermos mártires santos, há que passar a ação. E não há que falar todo o tempo dos anos 60 ou da praia de Scheveningen. Portanto, eu o que vos propongo é isso: criar estes acontecimentos, estes atos irremediáveis. Isto é fundamental. Assim, esta democracia radical que estamos falando aqui se poderia definir neste momento em duas coisas muito. Ser um lugar de presenças e não de representações, e ser também um lugar de acontecimentos, onde se passam, onde acontecem coisas. E aqui há uma segunda provocação, esta mais diretamente a ver com o... Eu penso que o primeiro grande evento irremediável desta democracia radical será precisamente lançar a palavra em um espaço público. Lançar esta ideia. Porque hoje está numa esfera intelectual, portanto, numa esfera mais... E aqui há algum desafio a todos que estamos aqui, e em particular a Francisco. Poderíamos começar aqui um processo de produção de uma espécie de anti-manifesto. Há que chamar-lhe anti-manifesto, porque não poderá ter uma formulação clássica, nem objetivos, digamos, de revolução internacionalista, como queria Vidal, por agora não. E pensar a produzir aqui mesmo um anti-manifesto sobre a democracia radical, com um propósito muito claro de publicar em todos os grandes periódicos europeus, bem, e com uma participação ativa de muita gente. Penso que um manifesto deste tipo poderia verdadeiramente assinalar um turning point, depois aqui em inglês, porque uma viragem, nesta atitude de passividade e cumplicidade que se falou aqui tanto de lá intelectualidade nestes últimos anos. Portanto, de uma forma um pouco ousada, queria propor-vos produzir um ato irremediável.
En cualquier caso, sería un acto irremediable. Hacía mucho tiempo que no oíamos una llamada a la intervención de una manera tan generosa y tan urgente. Y hay muchas formas de plantearlo, y me parece que esta podría ser, si os parece, la temática de la mesa redonda de ahora, una vez que el análisis de Moura en la segunda parte de su intervención ha tenido así como la generosa disposición de dialogar con todos los que hemos participado y las preguntas que han surgido también en el coloquio durante estos cuatro días, un poco el haber cogido las preguntas y el haberse citado con ellas, me parece que era una estupenda forma de llegar a este punto, ¿no? Son las 6:25 y, si os parece, hacemos una pausa brevísima de 5 minutos y comenzamos con la mesa. Muchas gracias. Sí, nos pueden ya estar seguros.